programa Reggae pelo Reggae é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Reggae pelo Reggae na Frecaneca FM. Estamos aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e Augusto Rasta na técnica para falar da história, da cultura, da música reggae e suas vertentes. E também saber o que é que tá rolando e o que é que tá sendo produzido por aí. Para começar, Memes Etiópia, o que é que a gente preparou para hoje?
Muito boa tarde a todas e todos. Muito boa tarde, Albinha. Muito boa tarde, DJ Bob. Hoje teremos uma entrevista mais que especial. Marina Peralta chega aqui para falar sobre toda a sua trajetória, toda a sua carreira, toda a história da vida dela. Uma entrevista muito massa que a gente teve o prazer de conceder aqui para vocês.
E ainda teremos a coluna de Dani Pimenta falando sobre a Soninha Soares, que é uma grande colecionadora paraense.
Mas antes de qualquer coisa, teremos muita música. DJ Bob, o que é que a gente escuta hoje?
Muito boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa escutando Jimmy Love com uma música muito bom, que tem a participação de Caio P. Na sequência, você escuta Yab Yu com a música Deliver Me From My Enemies.
Yes, I, não é 4h20, mas tá perto, hein? Segura que é pedra!
Nossa, hein, Jimmy, olha que bailão, pai! Hoje vai ser mais um baile daquele jeito, hein? Chegando pesado! Que isso, olha só! Que delícia! Ah, mano, eu acho que é pra você ali, hein? É pra você, hein, Jimmy? Ah, será, mano? Ah, mas que tá bom, tá bom, tá bom. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não. Espalha por aí que hoje eu tô na cidade. Vim pra tacar fogo e pra incendiar o baile. Sistema de som, a frequência batendo grave. Raga pesadão que é pra decolar na nave. Essa sessão vai ser estilo Shaolin. Sorte o Nima Cabro e os olhos chinesim. Quila Soldier Boy no vocal e no ridim. Selecta, coloca essa versão aí pra mim. Baile de quebrada, eu sei que é bom. Dance hall até umas horas na caixa de som. Todo mundo junto balançando até o chão. Desce no limbo e chama ela na dança de salão. Acende a vela, explode essa bomba. Tinga-linga-lim, mexe a lomba-lomba. Deixa comigo, me chama que eu dou conta. Temperatura quente no baile de ponta a ponta. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não.
Já preparei um kit bem chavoso pra madruga. E um hashi marroquino, um paraguaio preto uva. Um frente fluorescente, skunk californiano. O naipe do negão tá tipo príncipe africano. Avisa o select daqui, hoje eu tô com sede. Quem põe a mão na caixa e quem apoia na parede. Pra empinar tudinho e chacoalhar no dance hall. Jogar o bumbum pra trás na sarradinha original. Que delícia, mas isso é bom demais. Ei, menina, assim cê manda o pai. Depois que eu reparei nesse quadril de zigue-zague. Coladinho no escurinho é a malícia do baile. Que isso, eu quase tô passando mal. Que gostosa reboladinha fatal. Eu vou cantar pra elas e vou dançar com elas. O sound tá na rua e o baile é na favela. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não. Tá muito bom, 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 bom. Mas tá muito bom, 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 bom. Quando ela desce, vai até o chão. Ê, mundão, não acaba não.
Deliver me,
Acabou de escutar Yabiu e Jimmy Love com participação de Caio B. Agora você escuta a Marcia Griffiths com a música Gypsy Man.
Pode baixar, que é bad.
In his ear, Lord, I love him deep. Salve família Reggae pelo Reggae, aqui é a Marina Peralta e você tá ouvindo a Rádio Frei Caneca FM 101,5. A Quebrada produz e é de qualidade.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Começando agora o segundo bloco do programa Reggae pelo Reggae na Frei Caneca FM. E chegou a hora da nossa entrevista, que hoje está super especial, cheia de força e de leveza, porque a gente tem o prazer de receber Marina Peralta. Seja bem-vinda, Marina.
Salve, salve toda a galera do Reggae pelo Reggae. Licença para chegar, Recife. Todo mundo que está ouvindo. Quero dizer que é um prazer estar aqui, saber que vocês me escutam e, para quem não conhece ainda, essa é uma oportunidade de conhecer. Obrigada, gente. Vamos que vamos.
É isso aí. Já vamos direto saber como é que foi o comecinho da tua trajetória. A gente tem uma pergunta de praxe, Marina, que é sempre a nossa primeira pergunta, que é sobre o começo de tudo. Como foi que a música entrou na sua vida? E em que momento veio o reggae especificamente, né?
Legal. Bom, eu nem consigo lembrar o início de tudo da música, porque a minha família, a minha vida em casa sempre foi muito rodeada de música. Mas meus pais sempre escutaram muito música, escutavam muito samba. Meu pai, que é paraguaio, escutava umas polcas paraguaias, muita música popular brasileira, discos de vinil e tudo mais. Porém, minha mãe sempre nos levou à igreja, então eu frequentei a igreja evangélica desde cedo. E esse foi um espaço de muito aprendizado em relação à arte, à música. Então eu comecei a me apresentar, entrar nos no coralzinho da igreja, apresentar na Páscoa, Natal, essas coisas. E até que o meu pai me deu o meu violão, meu primeiro violão com 12 anos de idade. Na hora eu não gostei. Inclusive eu chorei, falei para as minhas irmãs, eu não queria ganhar um violão, queria ganhar uma bicicleta e tal, tal, tal. Aí passou uns tempos, eu resolvi pegar no violão e eu comecei a tirar alguns sambas que eu gostava de cantar, porque eu já gostava de cantar. E foi muito importante esse presente, mal sabia eu que esse presente seria fundamental na minha trajetória, né? Porque aprender a tocar um instrumento é muito legal para quem quer desenvolver, inclusive o canto, a composição, né? Se corre com a música. E o instrumento me ajudou a começar a compor. E aí, o que, que acontece? Tinha os 12 anos, então eu fui ficando pré-adolescente, adolescente. E aí eu fui começando, eu ouvia bastante rap, gostava de rap. Porque aí a minha irmã mais velha já gostava muito de rap. Quando eu tô ali com uns 15 anos, 16, aí eu começo a escutar alguns reggae nacionais. Na época, tava em alta, Chimarroots, Nath Roots nunca saiu. Eu gostava muito de Nath Roots, e aí tinha a referência Ventania, Mato Seco. Agora, o que pra mim era uma big referência era Ponto de Equilíbrio. Por quê? Porque eu encontrei no Ponto de Equilíbrio a coisa ali muito da espiritualidade junto com a militância política, e uma coisa forte. Eu me identifiquei muito com isso, que eu era da igreja e já gostava de música, mas eu era de rua, eu era de quebrada, né? Então, de rua que eu falo assim, eu tava muito nas ruas, morava numa quebrada. Então, eu começo a abrir assim o meu coração muito pra música reggae. E aí começo a compor reggae. E aí depois que eu vou conhecer Bob Marley, viu? Eu conheci Bob Marley, assim, de conhecer, de falar quem que é esse, entender a importância dele depois.
Massa, Maria. E antes do teu primeiro disco, Agradece, né? Você já era bastante conhecida, já tinha músicas que a galera já cantava. Como foi o processo de gravação desse disco e o que mudou também pra ele?
Que mudou depois dele, você fala?
Depois que tu lançou o Agradece.
É, o disco agradece é uma coisa doida, porque eu falava quando era mais nova, eu lembro que eu falava, gente, eu não quero gravar CD, eu não almejo essas coisas, eu só quero cantar. Aí depois a gente entende, né, que faz parte do processo você ter esse material para as pessoas escutarem. Assim, o disco agradece, ele foi feito via financiamento coletivo. Eu tinha passado num edital estadual e esse edital nunca foi pago, então eu resolvi fazer um financiamento coletivo. Por quê? Porque tinha recém dado um boom na música agradece, não é? E aí eu falei, bom, eu acho que vou aproveitar esse momento e vou ver se eu consigo uma coisa coletiva para gravar esse álbum. E aí eu consegui praticamente todo o valor na campanha e tal, e conseguimos gravar o álbum. Foi um álbum feito bem nós por nós, lá em Campo Grande, com a minha banda. Ninguém ganhou um real para gravar. Hoje, né, tudo bem distribuidinho com os direitos de todo mundo, mas na época ninguém ganhou um cachê, foi tudo vamos. E, enfim, a gente conseguiu fazer isso. O álbum foi muito importante porque ele concretizou aquele momento e aquelas músicas que eu já tinha feito fazia muito tempo, que eu já tinha composto aquelas músicas, né? Músicas que eu gravei depois de já estar muito tempo tocando. Mas, ao mesmo tempo, eu ouço ele hoje e eu vejo o quanto que a gente mudou também, né? A sonoridade, especificamente... os lugares, as influências, os lugares que a gente quer atingir sonoramente, né? Mas esse álbum, ele é muito importante na minha trajetória. Inclusive, em 2021, eu até já emano aqui, se Deus quiser, a gente vai fazer shows. E é uma despedida, entre aspas, do show Agradece. Porque depois vem álbum novo e a gente vai dar uma pausa nessas músicas que eu já venho cantando faz bastante tempo. Então foi uma consequência, porque qual foi a primeira coisa que aconteceu ali que deu uma certa visibilidade? Eu comecei a fazer vídeos na internet mais nova e aí eu participei de um festival da canção. E é muito legal. Festivais da canção são uma ferramenta que revela muita gente também. E aí eu ganhei o Festival da Canção lá no Mato Grosso do Sul da Universidade, da UFMS, que eu estudava, inclusive, eu sou formada em psicologia. E aí isso deu uma visibilidade lá no estado, aí depois eu fiz o vídeo da Agradece. Ela teve uma visibilidade legal, o pessoal do Planta e Raiz entrou em contato comigo pra gente gravar. E depois vem o álbum.
Massa. E... sobre essas músicas, na verdade, sobre suas letras no geral, porque sempre tem alguma mensagem que você está querendo passar, né? Como é que é o seu processo de composição? De onde vem essas mensagens, né? De onde vem essas letras? Como é que é o seu processo?
Olha, esse processo, ele é muito dinâmico, ele não é muito sempre igual, né? Mas eu sempre gostei muito de compor, criar histórias. Apesar de ser muito autobiográfica, de muitas vezes falar sobre algo meu, mas não necessariamente eu falo tudo sobre mim. Então aqui eu acho que encaixa uma outra coisa nessa história. Então a composição, ela tem isso de você criar. Por isso que a leitura é importante, que a gente sempre fala, né? Não é pagando de cult, não. Mas é a gente consumir coisas, conteúdos, e a gente vai gostando da nossa criatividade. Mas, depois de me tornar mãe, o meu processo criativo mudou muito. Porque eu tenho muito menos tempo livre para ficar quietinha, sozinha, tendo aquele momento de criação longo e brisando e tal. Então, a gente vai desenvolvendo novos métodos, né? Então, tô andando no corre, na rua, vem um verso, já anoto no celular, às vezes vem um vocalize, uma melodia, já gravo no celular. Às vezes eu tenho texto primeiro, eu escrevo num bloco de notas um texto, aí depois pego uma melodia, um violão. Às vezes eu recebo readings prontos, né, para gravar com a galera e crio em cima de bases já prontas. Por aí vai, gente, muito dinâmico esse processo. Agora, ok, sobre composição. Agora sobre as letras. Eu comecei a compor numa época em que eu estava também desconstruindo muitas questões da minha vida, entrando em contato com uma militância dentro da universidade, entrando para a faculdade, desconstruindo a minha espiritualidade também, que foi a princípio construída muito no cristianismo. Então as minhas músicas, e aí essa coisa da influência do reggae, de ter entendido logo de cara o rap e o reggae como ferramentas de transformação e poder aliar isso à espiritualidade, então foi um combo que mudou muito a minha vida, conhecer a música reggae e entender ela dessa forma, com esse nível de responsabilidade. Depois eu passo a entender com uma responsabilidade ainda maior quando eu percebo que sou uma mulher branca, que sou uma mulher branca de dreads, que tenho um espaço de visibilidade quando algumas outras companheiras cantoras pretas ainda não têm. E a gente vai se colocando e entendendo esse lugar, como ele é ainda mais delicado e deve ter-se ainda mais conhecimento, como para estar aqui eu devo ter ainda mais responsabilidade. Né, e usar este privilégio para amplificar pautas coletivas. Então, a música ela é uma ferramenta mesmo para mim, mesmo como artista, cada vez mais compreendendo que eu posso falar do que eu quiser também, que eu posso falar de amor, que também é importante falar de coisas boas, que a gente não gosta de ouvir só coisas críticas o tempo todo, a gente também gosta de ouvir uma música mais de boa.
Sobre o processo de composição da música Ela Encanta, como é que surgiu essa letra? Será que foi uma consequência das suas lutas diárias? Como é que foi isso?
Totalmente. A música Ela Encanta, eu lembro exatamente o momento que eu comecei a criar ela. Eu estava sentada no chão da Orla, Orla Morena se chama, um lugar lá da minha cidade, na frente da pista de skate. Nós estávamos sentados fazendo uma reunião de um coletivo que eu fazia parte de militância chamado... Eu não lembro se na época o coletivo ainda chamava Levante ou já era Rua, que é um outro Levante. Enfim, coletivo e a gente debatendo coisas, eu não lembro exatamente, talvez fosse a Marcha da Maconha, eu acho. E aí eu peguei o violão sentado ali na rua e comecei a fazer esse refrão. E aí era um momento da minha vida muito especial, onde eu estava entrando em contato com mulheres que estavam me ensinando muitas coisas sobre mim mesma. Mesmo. Então foi muito sincero aquele som. Foi totalmente consequência daquele meu primeiro momento de compreensão do feminismo, de algumas prisões. E tanto que ele é básico, a música Ela Encanta, ela é básica, se você parar para pensar. Ela não tá falando nada muito complexo. Essa mina do seu lado é mais que bunda e peito. Você tá achando que nasceu de uma cegonha. Ela vem numa onda básica, que era aquilo que eu tava aprendendo no momento. E eu nem tinha noção da proporção que ela tomaria também na vida de tantas mulheres, né? E eu tava falando disso faz mil anos. Então é louco, né? Entender.
E a gente faz agora um intervalo bem rápido, fica, que a gente já volta com mais Marina Peralta.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
Seguindo com o programa Reggae pelo Reggae aqui na Freicaneca FM, e a gente continua essa conversa com Marina Peralta. Escuta aí. Na música Mama Respect, você canta a frase "Serei mãe por toda a vida", que eu acho bastante emblemática e porque claramente é um divisor de águas. E que tudo claramente se divide antes e depois. Então eu não vou nem perguntar o que é que a maternidade mudou na tua vida, mas o que é que ela trouxe para tua arte, assim.
A maternidade consegue trazer para minha arte uma perspectiva mais ampla sobre todas as coisas. E, sobretudo, sobre outras mulheres. E mais sobre mulheres mães. Então, eu falo na música porque era realmente o que eu sentia. Parece que meu coração, ele aumentou de tamanho. Ele cabe mais coisas. Ao mesmo tempo que a minha paciência diminuiu para algumas situações. Então, a gente vive uma série de aprendizados. Eu sou mãe há só 4 anos. Então, tem um monte de coisa que eu não vivi ainda, que eu tô aprendendo agora. Eu nunca fiquei isolada com a minha filha dentro de um apartamento tanto tempo. Então, essa é uma série de primeira vez que a gente vive. Não tem como essas coisas não ressoarem na nossa arte. Ao mesmo tempo, eu me sinto uma mulher hoje e consigo acessar coisas em mim muito mais profundas, que eu acho que também aparecem nas minhas canções, que aparecem no Leve, por exemplo, que é o EP que eu lancei em 2019, né? E vai aparecer no próximo disco, mais ainda.
E aguardando.
Teve o clipe também, né, dessa música que,
da Mama?
É, que aparece várias mães e filhas e filhos. Muito massa também. Como é que foi esse processo desse clipe?
Ah, gente, o que eu menos queria era fazer um clipe propaganda de margarina, né? Assim, que mostrasse eu toda linda com a minha filha num mundo assim que não é, a gente não quer dizer que a maternidade é horrível, mas a gente também tem que lidar com a realidade, né? A gente cria mundos para as mulheres que estão grávidas, que elas se frustram muito depois que já pariram. Então, o clipe, ele tinha essa intenção de ser uma coisa bem real, sem a gente estar arrumada para estar sendo mãe. Então, a gente procurou pessoas próximas que a gente já tinha contato, em que a nossa presença não interferiria tanto dentro da casa. Então, é a minha irmã, a prima do meu amigo que gravou, sabe assim? Inclusive, quem fez o clipe foi o Adrian Okumoto, lá de Campo Grande também. Foi isso. E aí, no final, ali é um almoço da minha família mesmo. Nossa. Que a gente filmou. Minha avó, minha tia... Aquela cena final é minha família mesmo.
Ai, que legal. Eu imaginei. É muito legal. E é muito legal também, eu vi recentemente no YouTube e vi alguns comentários que eu achei sensacionais, assim, de mulheres grávidas. Ah, essa moça tá me ajudando muito nesse processo, sabe? Ai, que bom alguém mostrando isso, que não é só coisas lindas, que é trabalho, que não sei o quê. Que legal, né?
Legal demais. E essas coisas, gente, é aquilo, né? Quando a gente tem a compreensão de que tipo de contribuição que a gente quer dar, a gente consegue mesmo ter, a gente passa por mais dificuldades. Porque a gente não está só para ganhar dinheiro, a gente está por mais motivos, né? E se der para ganhar dinheiro fazendo isso, porra, salva a mama. Mas essas coisas fazem valer a pena demais. Eu que sou uma pessoa que vim da igreja, a gente tinha muito aquela coisa de propósito, né? Qual que é o seu propósito? O do propósito. E assim, trazendo pra vida hoje, mesmo não estando lá, é isso sim. Estamos falando da mesma coisa. Qual é a missão? Que tipo de contribuição você pode dar para o mundo? E a nossa contribuição pode ser muito diversa. A minha contribuição está falando sobre um assunto dessa forma, abordando desse jeito. A sua pode estar abordando de outro jeito. E a do outro pode ser uma contribuição que fale de amor. Então, assim, acho que é isso, sabe? Acho que, para mim, é o que legitima meu trabalho, é ter mulheres assistindo. Eu acho que se eu fizer um show um dia e não tiver mulher, eu não vou fazer, eu vou descer do palco, porque não vai fazer sentido para mim. Não é que a presença dos homens não seja importante, mas eu preciso estar dialogando com mulheres, é importantíssimo para mim.
Nesse período que a gente está vivendo, né, de descaso com a cultura e ainda aliado a esse processo, né, de pandemia, como é que está sendo para ti passar por essa turbulência durante esses dois agravantes aí que estamos vivendo?
Ai, gente, muito complicado. Eu acho que, assim, são uma série de problemas. Eu nem vou ficar aqui citando todos eles, mas nós que somos artistas e que vivemos unicamente disso, a gente tá com essa palavra agora no momento que é reinventar. É isso, mas não é simples, né? A gente vinha num ritmo, acho que serviu para muita coisa boa. de fato, para a gente estudar, para a gente entender a importância de estar preparados, né? Para muitas coisas, para a gente fazer coisas mais juntos, porque nesse período eu acho que uma das coisas mais que eu aprendi foi que eu não quero trabalhar sozinha, eu não quero carregar esse fardo sozinha, que é importante a gente estar em mais pessoas, é importante a gente ter mais cabeças pensantes, criativas, contar com mais gente. Porém, a gente precisa pagar essas pessoas. Então, assim, é bem complicado. Acho que o mais difícil para nós artistas foi ficar um pouco sem perspectiva, né? Sem entender. Eu, Marina Peralta, não estou adepta a gente fazer shows agora como pessoas, assim, não acho que é viável. Acho que as pessoas que mais vão sofrer, que já estão mais sofrendo com esse afrouxamento que a gente acabou tendo, que algumas pessoas acabaram tendo, é a própria quebrada, tá ligado? É a própria periferia. São as mães cuidadoras aí. Então, enfim, é um grande debate. E aí eu acho que, enfim, para mim, eu andei me sustentando com a lojinha um pouco, uma livezinha outra que entrou aqui, uma contribuição do outro lado, um direito aqui autoral, um streaming daqui, e fazendo malabarismos mesmo para conseguir pagar aluguel, conseguir trabalhar. Então, para nós artistas independentes, tá sendo bem difícil. Mas vamos que vamos. Não tem opção de parar, entendeu, gente? Não existe essa opção. Então a gente dá ali aquele baque, pensa, beleza, vambora. Vamos pra próxima.
É isso. Quais são tuas referências, tuas influências que você tem escutado hoje?
Hoje. Vamos falar de hoje? Porque assim, a referência, nossa, tem coisa demais, né? Eu sempre escutei muitas coisas. Eu tenho hábito de escutar várias coisas. Se sai um disco de alguém aí que tá na atualidade, mesmo que não seja algo que eu sempre escuto, eu dou uma ouvida. É, mesmo que não seja algo que eu vá continuar ouvindo sempre, sabe? Mas, atualmente, eu tenho escutado vários cantores, cantoras jamaicanos do momento, falando de reggae aqui, principalmente com vocês, que são Chronix, Proto J, e aí mulheres, Jess Royal, mas mulheres como Coffee, Lila Ike, Savannah, Jazz Elise. Tô escutando bastante essa galera da atualidade jamaicana, mas também pessoas, galera daqui do Brasil que andou lançando discos novos. Marieta, por exemplo, Marieta lançou um disco chamado Analógica. Marieta é uma das primeiras mulheres que cantou no Sound System aqui, cantou reggae aqui em São Paulo, assim, uma das primeiras minas, assim, uma das, né? Participava do Rockers Control com Yellow P e uma outra galera. Que mais? Acabou de lançar um disco. Lué de Luna, maravilhosa. O disco dela novo, nossa, já me abençoou bastante. Sou muito fã. Budá, que eu tô falando coisas diversas. Budá, que é uma mana do rap, zica, do trap, canta demais. Deusa, maravilhosa. Quem mais do rap lançou disco? Síntese. Do reggae. E é isso, gente. Poxa, aqui de São Paulo tem muita gente boa. Eu escuto uma galera do reggae, assim, Sound System, né? E é isso, nossa, difícil. Eu sempre acho difícil essa pergunta, porque eu sempre não falo coisas, várias coisas, sabe? Uhum. Aí eu me sinto, cara, mas eu não falei aquilo. Sorry.
E novidades, Marina? Pra 2021, tem alguma coisa em vista? Ou ainda pro final
do ano? Galera, 2021 é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem feito planos a muito longo prazo, mas vou gravar um clipe agora, essa semana, que vamos lançar em janeiro de 2021, uma música nova. Tem três regs, tem uma trilogia para sair no ano que vem. É, de três clipes e três singles. Bem da hora, com participação do Bro MCs, que é o primeiro grupo de rap do Brasil indígena. São Kaiowá e Guarani. Então tem algumas coisas para sair ano que vem. Eu espero muito colar aí em Recife, trombar vocês de verdade. Nem que seja no final do ano que vem, mas a gente vai se ver, certo? E eu tô fazendo uma música com Buguinha, viu? Vai sair.
Que bom, meu mestre.
Tem um negócio pra sair aí.
Que massa. Já estamos aqui com ansiedade. Marina, e pra quem tá escutando, quem quer conhecer mais do seu trabalho, como é que a gente pode ter acesso à internet e redes? Como é que faz?
Bom, gente, eu sou Marina Peralta. Você vai procurar lá no Instagram, Original Marina Peralta, tudo junto. YouTube tem várias coisas legais para ver, tem coisas que não tem no Spotify, né? Então tem shows, tem algumas coisas ao vivo, tem algumas coisas com violão, sessões de sound system. Inclusive dia 19, agora, se vocês puderem, inclusive avisa aí a galera. Dia 19 tem uma live na Toca do Leão. Marina Peralta encontra Yellow P pra deslizar nos redins, no freestyle. Dia 19, só ficar de olho no meu perfil que eu vou avisar todo mundo. E é isso, podem procurar no Spotify, em todas as plataformas digitais. Tamo aí, espero que vocês gostem de ouvir o que a gente tem pra dizer.
Com certeza vai ser pesado.
Massa.
Marina Peralta, um prazer ter você com a gente hoje. Obrigada por compartilhar suas histórias, suas ideias, sua sensatez. A gente já espera seus próximos trabalhos e que você cole aqui em Recife também, né? Vamos ver. Muito obrigada.
Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo espaço. Muito bom ter voz em mais algum lugar. E Recife é um lugar que eu quero muito voltar e visitar. Espero estar aí em breve. Um salve para toda a família Reg pelo Reg. Valeu.
Valeu.
Programa Reg pelo Reg. Música e informação.
De volta com o programa Reg pelo Reg aqui na Freicanec FM. E a gente agora vai escutar os pedidos de música de Marina Peralta.
Então, eu queria pedir para tu agora que tu mandasse três músicas para a gente tocar aqui na rádio.
Vamos lá. Então, bora de Agradece, versão original, banda da Marina Peralta. Vamos lá, vamos de Agradece. Bora também de Mulheres no Controle.
Yes, ai, né? 4h20, mas tá perto, hein? Segura que é pedra.
Dia que foi dado, agradece. A natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece. A natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Graças te damos pela vida. Pela oportunidade de cantar e ser ouvida. Graças te damos pelo amor. Esperança que inspira a luta contra o opressor amarelo. Oi, janela abriu e o sol entrou, trazendo vida, inspiração. Luz que foi Tia Tia que mandou em gratidão. Desenvolve a missão. Dá de cara com o sistema que te julga. Não te dá opção. Não tem progresso sem acesso. No gueto, e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da realidade. Damos graças e louvores. Agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores. Agradecemos independente das dores. Só agradece. a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. Desenvolve a missão. Dá de cara com o sistema que te julga. Não te dá opção. Não tem progresso sem acesso. Pense no gueto e é isso que eu te peço. A quebrada produz e é de qualidade. Em agradecimento faz a arte da maloqueiragem. Graças e louvores agradecemos independente das dores. Damos graças e louvores, agradecemos independente das dores. Agradecemos independente das dores. Hey, ah, só agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar. E agradece a esse dia que foi dado, agradece a natureza e o cuidado, agradece. Novo dia, nova chance de recomeçar.
Recruta.
Não vem, não vem que não tem papo para quem não se agiliza, boy. Não vem, não vem que não tem. Se tiver mulheres, me convida. Não vem, não vem que não tem papo para quem não se agiliza, boy. Não vem, não vem que não tem. Se tiver mulheres, eu vou. Se tem mulheres no controle, eu vou.
Vocês acabaram de escutar as músicas indicadas por Marina Peralta. E agora vocês escutam a coluna Força Ômega, de Dani Pimenta, que hoje fala sobre Soninha Soares. Escuta aí.
Salve, galera. Fique agora com a coluna Força Ômega, com Dani Pimenta.
Salve, salve, regueira. Salve, salve, regueiro. Eu sou Dani Pimenta. E essa é a coluna Força Ômega, direto no seu dial, na sua caixinha de som, no seu fone de ouvido, aqui no programa Reggae pelo Reggae, via Frei Caneca FM, certo? Para quem já me ouviu, já sabe, quem ainda não me ouviu, eu vou explicar. Força Ômega é um espaço em que eu falo de algumas das muitas e muitas mulheres que constroem, edificam e engrandecem o cenário reggae aqui do Brasil. Cantoras, colecionadoras, grupos vocais, produtoras e tantas outras mulheres que fazem isso tudo ser ainda maior do que é, certo? E hoje eu vim falar de um nome que é uma grande inspiração para mim e para muitas outras mulheres colecionadoras aí do Brasil que eu conheço, que é a grande, grande rainha Sônia Soares, Soninha, colecionadora, seletora e pesquisadora de reggae music. Sônia Soares é do Belém, de Belém do Pará, e começou a colecionar discos influenciada por seu pai que também colecionava discos. Mas que não eram exatamente de reggae. A Sônia teve seu contato com reggae após alguns anos, quando ela começou a ouvir os nomes fundamentais, como Bob, Peter Tosh e tudo mais, e foi se aprofundando, ouvindo e descobrindo outros nomes que, então, acabaram aí incentivando a Sônia a colecionar e pesquisar. A Sônia começou a colecionar nos anos 90... A Sônia também, nesse momento, ela atuava como radialista. E roots reggae e rocksteady são as suas especialidades, as suas preferências. A Sônia é bastante voltada para essa parte mais raiz mesmo da música jamaicana, certo? Então procurem saber, porque essa mulher é maravilhosa, é incrível, e ela certamente é o nome que inspirou e inspira muitas, muitas DJs de reggae aqui do Brasil, certo? O nosso máximo respeito, o meu máximo respeito, a grande Sônia Soares. Acompanhem, busquem nas redes sociais a Soninha para saber mais sobre o trabalho dela e sobre as movimentações dela, e a gente se vê na próxima edição do Força Ômega. Se ouve, né? Na próxima edição do Força Ômega. Eu sou Dani Pimenta, agradeço muito quem me ouviu até aqui. E esse aqui é o programa Reggae pelo Reggae, na Rádio Frei Caneca FM. Jobless! E até a próxima.
Vocês acabaram de ouvir a coluna de Dani Pimenta, Força Ômega. Agora convidamos a todos vocês a nos ajudarem a construir um Reggae pelo Reggae melhor. Envie e-mail para o reggaepeloreggae@gmail.com. Nos envie sugestões, críticas e músicas para tocar no programa.
E acompanhar tudo o que se passa aqui, todas as novidades pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é tudo Reggae pelo Reggae. E se perdeu algum programa, esse e os outros estão disponíveis nas principais plataformas de podcast: Anchor FM, Google Podcast, iTunes, Spotify e outras.
Ficha técnica, produção e apresentação: Alba Azevedo, DJ Bob e eu, Memes Etiópia. Na técnica de som, Augusto Rasta. Edição de áudio, Estúdio Bantus. Imagens, Igor Gomes. Vinhetas, Raiz Maico. Este programa é uma produção do coletivo Reggae pelo Reggae.
É isso aí. E agora chegamos ao final do programa Reggae pelo Reggae. Obrigada por estarem com a gente. Continuem por aqui todo sábado às 4 da tarde na Frei Caneca FM. Até o próximo sábado.
Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação. O programa Reggae pelo Reggae é uma produção da sociedade civil para a Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife.